בעזרת השם, דף למד וו, תדג'י פסחים. עשינו דף למד וו, נעשה סטלין, נתנו רבנן. מי ג'ו אסונטו. כוי סון אס אספסיס, כוי סון אס אלמנטוס, כי פודמוס פוזר מצות, וקונסומינו לילה סדר, נפמירה נויטו ג'י פסח, ג'י כינס ג'י ניסן, יסאי דא אובליגאסאום, ג'י קונסומין מצות עם פסח. Vimos no DAF anterior que se a pessoa faz matzot de Maaser Sheni, o segundo dízimo, se a pessoa tem um lote de frutas ou de qualquer produção, tem que tirar várias oferendas para os Kohanim, dízimos. O segundo dízimo é chamado Maaser Sheni. O Maaser Sheni tem uma certa espiritualidade, ele só pode ser consumido em Yerushalayim. Depois que a pessoa se purificou, não pode ser consumido, por consequência, fora de Yerushalayim. Vimos da fronteira que a pessoa que consumiu Maaser Sheni fora de Yerushalayim não sai da obrigação da mitzvah de consumir matzot em Pesach. Consumiu algo proibido, Maaser Sheni fora de Yerushalayim. Fala a Braita, Tanu Rabanan, com relação a esse assunto. Yachol yotze adam idechovatu be Maaser Sheni be Yerushalayim. Se a pessoa pode estar em Yerushalayim, fazer matzot de trigo de Maaser Sheni e consumi-las e sair da obrigação, você está consumindo algo completamente permitido, mas ele tinha em Yerushalayim. Podem falar, Braita, Talmud Lomar falou o passo. Lechem Oni, a Torá chama as matzot. Do Lela Seder, Lechem Oni, o pão da pobreza. O que se aprende dessa categoria de Lechem Oni? Mashenechal Be'aninut. A pessoa só sai da obrigação de consumir matzot em Pesach, se consome matzot que a pessoa poderia consumir quando ele era onen. Ou não é uma pessoa que está prestes a enterrar um parente falecido, lo aleno. A pessoa só cumpre a mitzvah de consumir matzot, se ele consome certas matzot, que também os onenim podem consumir. E a tzaze, isso exclui um maaser sheni, shenonechal be'aninut, que a pessoa que é onen, está sofrida, não pode consumir maaser sheni, que é algo sagrado, algo espiritual. E lá de Simcha, só uma pessoa que está lá, ele pode consumir uma sirchini mesmo em Yerushalayim. Sendo assim, fala o sábio de Birabio Segli, que a pessoa não cumpre a mitzvah de consumir uma sirchini, só tem pensa se consumir uma sirchini mesmo em Yerushalayim. Ou seja, conforme Birabio Segli, isso que a Torá fala, Lechem Oni, o pão da pobreza, é como se tivesse escrito Lechem Oni com Aleph, Onen. Ou seja, um pão que pode ser consumido mesmo quando a pessoa está sofrida. Essa é a opinião de Birabio Segli. Rabbi Akiva discute com Rabbi Osegli, Matzot, Matzot, Ribá. A Torá fala várias vezes na Parashá de Matzot a palavra Matzot. Mesmo que já sabemos que trata de Matzot. Por que a Torá fala tantas vezes assim as palavras Matzot, Ribá, vem incluir outras espécies de Matzot, como Matzot e Maaser Sheni fala Rabbi Akiva? Pergunta em que, se é assim, Matamud Lomar Lechemone. Conforme Rabbi Akiva, por que a Torá chama a matzah de Lechem Oni, o pão da pobreza, se não veio excluir matzah de Maaser Sheni? Resposta: Prat, veio excluir Leisah Sheni Lusha Biyayim Veshemen Udvash. Veio excluir uma massa que foi misturada com vinho, óleo ou mel. A pessoa não sai da obrigação de matzot em Pesach se ele consome matzah Ashira, a matzah rica. Só uma matzah que foi misturada com água. Isso ele aqui aprende no Pasuk Lechem Oni e não exclui Maaser Sheni. É uma marca que ele aqui vira de você com relação à massa de Maaser Sheni. Maita Amadi Rabbi Akiva. Por que Rabbi Akiva resolveu estudar assim o Pasuk, excluindo Matzah Ashira? Por que não foi excluir, por exemplo, Maaser Sheni? Amamik Tiv Lechem Oni. A Torá não falou Lechem Oni, Ain Vav Nun Yud. A Torá falou Ani, Lechem Ani. Temos uma tradição de ler Lechem Oni com o Cholam, aquele ponto que faz o O, mas não está escrito Lechem Oni com Vav. Uma vez assim, fala Rebbe Akiva, então não veio associar a Matzah com Lechem Oni com Aleph, que seria uma Matzah que a pessoa poderia consumir quando ele está Onen. A Torá veio excluir um Matzah Shira, um Matzah que não é Lechem Ani, um pão pobre. Rabbi Osegli, como Rabbi Osegli vai explicar essa pergunta de Rabbi Akiva? A Torá não escreveu Lechem Oni Ain Vav Nun Yud. Mamikarinan Ani? Nós não lemos Lechem Ani na leitura da Torá. Oni Karinan, temos uma tradição de ler Oni como se estivesse escrito Ain Vav Nun Yud. Sendo assim, fala Rabbi Osegli, fazemos um paralelo da palavra Oni, Ain, Vav, Nun, Yud, trocamos o Ain pelo Aleph. Muitas vezes os Rami interpretam um psukim trocando o Ain pelo Aleph ou o Aleph pelo Ain. Sendo assim, como se tivesse escrito Lechem Oni com Aleph, Aleph, Vav, Nun, Yud, e excluímos a Matzah de Maser Sheni, que não é consumida quando a pessoa está sofrida, está be'aninut. Rabbi Akiva, como Rabbi Akiva vai explicar, escreveu o seguinte, falou, realmente, lemos Lechem Oni, não lemos Lechem Ani. Podemos falar como Rabbi Akiva excluiu o Matzah de Maser Sheni, que não é consumida quando a pessoa está oné. Falando, Haide Karina Bei Oni, isso que é, lemos Oni, é para uma outra halacha, que é de Shmuel, como falou Shmuel, de Amar Shmuel, que falou Shmuel, Lechem Oni, Lechem She'onin Alav Dvarim Arbe. Oni significa falar. Onin Alav Dvarim Arbe, falamos várias coisas na noite de Pesach junto com a Matzah. Por exemplo, lemos o Alel na noite de Pesach, lemos a Agadá junto com a Matzah também. Por isso, ela falou Lechem Oni, não para associar Lechem Oni com Aleph, e excluir Maser Sheni, fala Rabbi Akiva. Essa é uma coisa que Rabbi Akiva e Rabbi Yosegli. Fala-me, Vesavá Rabbi Akiva, Issa Sheni Lushá Biyayim Veshem Nutvash Lo? Rabbi Akiva sustenta que não podemos sair da obrigação de Matzot, Mitzvah, Matzot do Leila Seder, como uma Matzot que foi misturada com vinho, óleo ou mel? Vatane, a Breda fala diferente. Ela Shin Issa Bepesach Biyayim Veshem Nutvash. Fala-te na cama da Breita. Não podemos fazer uma massa em Pesach misturando farinha, vinho ou mel ou óleo. Sustenta o sábio da Breda que não conseguimos cuidar dessa massa para não fermentar. Essa massa vai fermentar com muita facilidade. Não podemos fazer uma massa assim, porque talvez vai virar chametz. Veimlash, se a pessoa fez isso acidentalmente, sem saber que era proibido, por exemplo, o que a pessoa faz com essa massa? Rabban Gamliel, Omer, fala Rabban Gamliel, Kisaref, Miyata. A pessoa tem que queimar imediatamente essa massa antes de virar chametz. Conforme Rabban Gamliel, não temos a capacidade de cuidar dessa massa para não fermentar. Vachamim, Vachamim, discutem. E a pessoa pode consumir essa massa imediatamente antes de fermentar. Conforme Vachamim, a pessoa sim pode cuidar dessa massa para não fermentar. Machloket Chamim e Rabban Gamliel com relação a essa halacha. Vamar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva falou. Shabati Aitá Etzel Abilezer Ver Rabi Yoshua. Eu passei Pesach, fala Rabi Akiva, uma vez com Rabi Lezer e Rabi Yoshua. Velashti Laem Missa Beyayim Veshem Nudvash. Eu fiz uma massa para Rabi Lezer e Rabi Yoshua com vinho, óleo e mel. Velo Amruli Davar. E Rabi Lezer e Rabi Yoshua não repreenderam Rabi Akiva. A pergunta de Rabi Lezer, Rabi Yoshua e Rabi Akiva é que podemos fazer Lechatrila a priori uma massa misturada com vinho, óleo ou mel em Pesach. Podemos sim cuidar dessa massa para não fermentar. E os sábios discutem com o Tanakama da Breta, que sendo que é proibido. Velva piche en lashin. Mesmo que existem opiniões que falam que não podemos misturar farinha com vinho, óleo ou mel, temos o receio que vai fermentar. Mekat finbo. Todos concordam que podemos untar essa massa com esses líquidos. Não vai fermentar. Atan. Sobre qual opinião se trata esse ensinamento? Ele está na cama. É que eu vou aprender na cama que fala que é proibido fazer lixá, misturar essa massa com esses líquidos. A pessoa pode untar essa massa, que a pessoa vai sim cuidar. Essa massa não vai fermentar por causa disso. Vachamim, falou Vachamim. Etilashim bo mekatfim bo. O líquido que podemos fazer uma massa, podemos untar a massa. Ve etilashim bo e mekatfim bo. Porém, aquele líquido, como vinho, óleo e mel, não podemos fazer uma massa com ele na cama. E mekatfimbo também é proibido untar essa massa. Aparentemente é uma cerca. A pessoa não chegar a fazer uma massa com esses líquidos e não fermentar a massa. Veshavini, todos concordam, mesmo aqueles que permitem fazer massa com vinho, óleo ou mel, ou outro líquido que não seja água. Shavini, todos concordam. She'elashin etayisabe poshrin. Não podemos fazer uma massa em Pesach com água morna. Água morna fermenta muito fácil a massa. E não temos capacidade de cuidar dessa massa para não fermentar. Então você vê aqui claramente, como Rabbi Akiva, podemos fazer uma massa de vinho, óleo ou mel em Pesach. Anteriormente Rabbi Akiva fala que não podemos sair da obrigação de matzot, beber na noite de Pesach, com uma massa que foi misturada com vinho, óleo ou mel. A Gemara entendeu que não podemos sair da obrigação, porque temos o receio que isso vai fermentar. E vimos na período de Rabi Akiva que é permitido a priori fazer uma massa dessa. Uma contradição. Fala na Lokasha, não é uma contradição. Rabi Yom Tov Rishon, isso que Rabi Akiva falou, que não temos a obrigação de matzot, com essas matzot que foram usadas com outros líquidos que não sejam água, é com relação às matzot mitzvah. As matzot mitzvah tem que ser lechem olio, o pão da pobreza, não matzah shirah, um pão rico misturado com vinho, por exemplo. Rabi Yom Tov Sheni, isso que Rabi Akiva fala que podemos fazer uma massa com vinho, óleo ou mel, é no resto de Pesach, do segundo Yom Tov, de Pesach ou outros dias de Pesach também, que não temos o receio que a pessoa vai deixar isso fermentar. Não é uma contradição da primeira Rabi Akiva. Que Daman Leu Rabi Yoshua Lebanei. Vimos esse ensinamento também do que Rabi Yoshua falou para o seu filho. Yom Akama, no primeiro dia de Pesach, Lotalushu Libechalava. Não faça um matzot com leite. Mikandeilach, nos próximos dias, Lushu Libechalava. Podem fazer sim matzot com leite. O motivo disso é porque não temos o receio que a pessoa vai deixar essa massa fermentar. Foi no primeiro dia de Pesach que é necessário consumir as matzot mitzvah. Não podemos consumir matzot que são misturadas com outros líquidos, como o leite, o vinho, como vimos. Pergunta na Verratana, como o Rabi Yoshua pode falar para fazer matzot com leite? Em la shineta isa bechalav, nunca podemos misturar uma massa com leite. Ve'imlash, se a pessoa acidentalmente fez isso, kolapata surah, todo pão está proibido. Por quê? Nergila haverá, a pessoa não chegar a consumir um pecado acidentalmente, consumir esse pão, que é misturado com leite, com carne. Rabi Yoshua fala assim para os seus filhos fazerem matzot com leite no resto de Pesach. Porque não teve o receio que a pessoa vai consumir isso com carne. Ela rikama. Para lembrar, deve ser que Rabi Yoshua pensou em falar outra coisa. Yom HaKama Lotalushu Libedusha. Ele falou que no primeiro dia de Pesach não façam matzot com mel, que também é matzah shirah, uma matzah rica. Mikan Veila, com os próximos dias de Pesach, Lushu Libedusha. Podem fazer matzot com mel. Conforme essa explicação, seria proibido fazer as matzot com leite. Veibaitema, temos uma outra resposta. Leolam Bechalava. Pode ser que Rabi Yoshua sim falou para os seus filhos fazerem matzot com leite nos outros dias de Pesach. Por quê? Que da Maravina, como Maravina respondeu, que enturashari, fala Maravina, se a pessoa faz massas bem pequenas, como o olho do boi, que entura, que a pessoa reconhece que essas massas são massas diferentes, e vai se lembrar que essas massas são misturadas com leite e não vai consumir com carne, é permitido. A Hanami, também aqui, Rabi Yoshua falou que entura, falou para os filhos fazerem massas com leite, porém massas pequenas como o olho do boi. E não tem uma proibição com relação a isso. Continua a ver Shavim. Todos concordam. Não podemos usar a massa de matzot. É em Pesach com água morna. Que não vamos saber cuidar para não fermentar. Para mais Shavim Menachot. Qual a diferença entre Hametz em Pesach e as Menachot? A Minchá é o sacrifício que vem de farinha. E tem que vir de matzah. Não podemos trazer uma Minchá de Hametz. Detna. Mishnah fala. Kol Menachot Niloshot Beposhrim, a pessoa que está preparando as menachot, a pessoa deve fazer a massa com água morna. Shiloh Yechametsu, com a condição que não vai deixar essa massa fermentar. Porque com relação às menachot, não temos esse receio que vai fermentar. Porque com relação ao Hametsu, em Pesach, temos sim esse receio. Responde para Imamru Bezrizim e Omru Beshen Zrizim. Se os Hametsu falaram que os Kohanim, que são cautelosos, podem fazer as menachot dessa forma, com água morna, os seus Kohanim vão sim cuidar dessa massa e não vão deixar ela fermentar. E o Omru Beshen Zrizim, eles vão permitir, com relação a Hametz em Pesach, qualquer pessoa do povo de Israel fazer massas com água morna. Então vão ter pessoas que não vão ser tão cautelosas quanto os Kohanim, ou não vão saber que a água morna fermenta mais rápido do que outras águas, por isso sabe, eles proibiram. Pergunta Yahri, se esse é o motivo com relação a Minchá, Miltatnami latit, seria permitido fazer letita. Letita significa amolecer o trigo antes da prensa, antes de moer o trigo. Alama amara bizeira, amara babalimia, amara shmuel, por que falou o sobrenome de Shmuel? Ritin shel menachot elotetinota. Não podemos fazer letita com o trigo das menachot, temos o receio que o trigo vai fermentar. Porque temos esse receio, se os kohanim vão fazer a letita. Os Kohanim são cautelosos, não vão deixar o trigo fermentar. Qual a diferença entre letitá e lixá? podemos fazer a massa com água morna, não podemos fazer letitá, amolecer o trigo? Resposta, lixá bezrizinita. Quem faz a lixá, mistura a massa para as menachot, são os kuanim. Eles vão ser cautelosos, letitá, leita bezrizin. Para quem faz a farinha, moe o trigo, não são os kuanim, é o dono da minchá. Sendo assim, temos o receio que a pessoa vai deixar esse trigo fermentar, vai trazer a minchá de hametz lo aleno. Por isso, previram fazer letitá. Pegamos a lixá, mi ita bezrizin. Como podemos falar que quem faz a lixá, faz a massa das menachot, são os kuanim que são cautelosos. Não é verdade. Vem ativa, toda a fala diferente. Vem a tzaka le hashemen. O dono da minchá mistura a farinha com azeite. Mistura também a levoná, o perfume que se traz junto com as menachot. Vem via, ele traz. A continuação do passo que é o bené aron, ha kuanim, para os kuanim. Vem kamatz. E o kohen faz a kumitsa. Pega a parte do seu punhado cheio de farinha, misturado com azeite já. Que essa vai ser a porção do korban. Ela kohen. E o kohen tem que fazer isso. Fica com Mara, por que a Torá fala que o Kohen tem que fazer isso? Com certeza o Kohen vai fazer a Kumitsa. Vem ensinar-me, Kumitsa veio, era a Kumitsvat Keuná. Fala, Mara, que os Kohen começam a trabalhar as Menachot a partir da Kumitsa, pegando a porção que vai ser sacrificada. Porém, o preparo da massa através do dono. E mesmo assim, vimos anteriormente que é permitido fazer a lixá, misturar a massa com água morna. A pergunta é, por que não temos o receio que isso vai virar Hametz? Mesmo receio que temos com relação a Hametz em Pesach. Explica uma limita, a Torá vem nos ensinar a litzika obrilá shekshirá berchol adam. A Torá vem ensinar que qualquer pessoa pode molhar a farinha com azeite, pode misturar também e depois trazer para o Kohen e o Kohen vai fazer a kmitzá. Com a resposta. Fala uma lixá, nehide bezizin leita. Está certo que não são os kuanim que fazem a massa da mincha. Porém, bem makom zrizin ita. Porém, os donos da minchá têm que fazer a lixá, a massa da minchá, na azará, no pátio do Beit HaMikdash, onde os kohanim estão trabalhando, os kohanim vão supervisionar e vão ensinar para as pessoas como fazer isso exatamente para não chegar a fermentar. Porque com relação ao Hametz em Pesach, temos o receio que qualquer pessoa pode chegar a fermentar uma massa com água morna e é proibido. A prova disso, de Amar Mar, como fala o sábio, Brilak Shira Bezar. Qualquer pessoa pode fazer brilá, misturar a farinha com azeite. Chutz lechomat azara psula. Para isso ele faz isso fora da azara, do pátio do Beit HaMikdash, essa minchá é inválida. Portanto, não temos o receio que a pessoa chegue a fermentar a minchá por causa da lixá, a mistura da massa que vai ser feita na azara. Porém, ela, porque letitá, isso exclui letitá. Letitá significa, como vimos, umedecer o trigo para moer melhor. Denabezrizin, que não são os kohanim que fazem a letitá, com certeza, velobemakomzrizin, também isso não é feito na azara do Beit HaMikdash. A pessoa já traz o trigo moído, a pessoa vai fazer a letitá, vai umedecer o trigo fora do Beit HaMikdash, temos o receio que a pessoa vai chegar a fermentar esse trigo, vai trazer uma minchá de hametz, está proibido. Por isso, Hamim permitiu fazer lixá, misturar a massa com líquidos mornos, mas não fazer letitá, umedecer o trigo. Pergunta não, mas não é Minchat HaOmer. Qual é a diferença entre as Menachot e Minchat HaOmer? Minchat HaOmer é aquele sacrifício que vinha de farinha de cevada, que era trazido no segundo dia de Pesach. Minchat HaOmer permitia o consumo da nova produção do ano. Detalhe como fala a Braita, Minchat HaOmer, Lotetinotá. Minchat HaOmer, fazemos Letitá, umedecendo a cevada, Vetsovrinotá, e antes de moer, empilhamos essa cevada para se secar, para que a farinha não fermente. Você vê que se faz letitá com relação a Minchat HaOmer, com relação a outras Menachot, é proibido. Qual é a diferença? Responde a Gemara, Tzibur Shani, é diferente de Minchat HaOmer, que é um Korban Tzibur, é um sacrifício público. Quem trazia Minchat HaOmer era o Bedin, o Tribunal Rabínico. O Tribunal Rabínico é tão cauteloso quanto os Kohanim, não vão deixar a cevada fermentar por causa da letitá. Que não acontece com relação a outras Menachot, que são Korban Yachid, são sacrifícios particulares da pessoa, que a pessoa vai fazer letitá sozinho, temos o receio que ele vai fermentar o trigo, está proibido. Continua a Gemara, Tanu Rabanan, outra braita, com relação à mitzvah de Matzah. Yachol Yotze Adam Yedecho Batom Bebikurim, será que a pessoa pode sair da sua obrigação de Matzot em Pesach com Matzah de Bikurim, bicurim são as premissas da nova colheita. A pessoa que tem em seu campo uma das sete espécies tem que trazer a primeira fruta, a primeira produção para o Betamigdash, seja trigo, seja cevada, seja figos, uvas, romã, azeitonas ou tâmaras. A pessoa faz um sinal na primeira fruta e traz essa fruta para o Betamigdash e dá para o Kohen. O Kohen vai consumir esse bicurim. A questão é, será que o Kohen pode fazer matzot de trigo de bicurim e sair da obrigação em Pesach ou não? Talmud falou o passo, Bechol moshvotechem tuchlu matzot. Fala a Torá, consuma matzot em todos os seus assentamentos. Por que a Torá fala em todos os seus assentamentos? Com certeza qualquer pessoa, independente de onde ele está, tem que cumprir a mitzvah de matzá. Explica agora, matzá nechel bechol moshvotechem. A matzá que a pessoa sai da obrigação de matzot em Pesach é uma matzá que pode ser consumida em qualquer lugar. Yatsu bikurim, isso exclui a matzá de bikurim. Por quê? She'en echalim bechol moshvotechem. Que a pessoa não pode consumir bikurim fora de Yerushalayim. Sendo assim, a pessoa que consumir matzá de bikurim em Pesach não sai da obrigação, que não é uma matzá que pode ser consumida em qualquer assentamento do povo de Israel. Ela de Yerushalayim, só pode ser consumida em Yerushalayim, e não é uma matzá válida. Dever Rabi Yosseglili, essa é a pedida de Rabi Yosseglili. Rebbe Akiva, o meu Rebbe Akiva traz a mesma alahá de outra fonte. Matzá o maror, a Torá associou matzá e maror. A Torá fala, amatzot umrorim yohelu, consumam korban pesach, o sacrifício de pesach, junto com matzá e maror. Por que a Torá associou matzá e maror? Fala, ma maror, sheino bikurim. Do mesmo jeito que maror não é bikurim. O maror não é das sete espécies. A matzá shena bikurim, também a matzá não pode ser de bikurim. Essa é o primeiro de Rabi Akiva. Pergunta, e se é assim, mamaror shen bimino bikurim. Fala, nós vamos desenvolver mais esse ensinamento de Rabi Akiva. Do mesmo jeito que maror é de uma espécie que nunca trazemos bikurim, a matzá e matzá é a mesma coisa, shen bimino bikurim, deveríamos fazer a matzá no primeiro dia de Pesach com uma espécie que não trazemos bikurim dessa espécie. Viramos a página. Otzi, excluiríamos Ritim de Seurim, excluiríamos uma matzá de trigo e cevada, que trazemos bicurim de trigo e cevada, são uma das sete espécies, e deveríamos invalidar a matzá que vem do trigo e da cevada, assim como o maror não vem de uma espécie que se traz bicurim. Conforme essa gumará, deveríamos fazer matzá ou de espelta, ou de aveia, ou de centeio, não de trigo nem de cevada. Shish bimina bikurim, que se traz bikurim de retim e seurim. Fala na Talmud do Mar. Sobre isso falou o pasuk matzot, matzot, matzot riba. A Torá falou várias vezes a palavra matzot, como vimos já. A Torá veio incluir outros tipos de matzot, incluiu também a matzá de trigo e de cevada, que não é bikurim. É de uma espécie que se traz bikurim em certas ocasiões, mesmo assim, essa matzá é válida. Fala, e matzot, matzot riba? Se realmente a Torá veio incluir outras matzot, a filo bikurim nami. Deveríamos incluir também matzot de bikurim. Se a Torá veio incluir outras espécies de matzot, por que excluímos bikurim? Devemos incluir bikurim. Talvez essa palavra matzot, matzot riba. Responda na Adar Beira Rabi Akiva. Rabi Akiva voltou atrás desse ensinamento. Ou seja, ele sustenta que aprendemos essa mesma lacha que matzot de bikurim não é válido de outro passo. Detalhe como fala a Braita, Yacholia tse Adam e de Chavatubi Bikurim, será que a pessoa pode sair da obrigação de Matzot com Matzot de Bikurim? Talmud do Matzot, você falou o Passuk, Bechol Mashvotechem Tochlu Matzot. Consuma as Matzot em todos os assentamentos do povo de Israel. Explicando, a Matzot Necheret Bechol Mashavot. A pessoa tem que consumir Matzot que poderiam ser consumidas em qualquer assentamento, mesmo fora de Yerushalayim. Yatsu bikurim, se exclui matzá de bikurim, sheinam echalim bechol moshavot, que não pode ser consumido fora de Yerushalayim, ela é Yerushalayim, só em Yerushalayim. Continua a brada, yachol shanim otzi av maaseh sheni, será que excluiria também matzá de maaseh sheni? Matzá de maaseh sheni não pode ser consumida fora de Yerushalayim, será que a pessoa consumir matzá de maaseh sheni em Yerushalayim não sai da obrigação da mitzá de matzot? Vimos que é uma machloga no começo da Rabi Akiva, Rabi Yosseglili. Talmud Lomar, sobre isso, falou o pasuk matzot, matzot riba. A Torá falou várias vezes a palavra matzot, incluindo outros tipos de matzot, incluindo também maaseh sheni. A Torá excluiu bikurim e incluiu maaseh sheni. Pergunta o Maraita, lerabot maaseh sheni, o leotzi bikurim, por que você incluiu matzot de maaseh sheni e excluiu matzot de bikurim? Mas bem ali Maaser Sheni, fala a Gemara que sim. O sábio da Breta incluiu Maaser Sheni. Por quê? Sheesh le'eter bekol moshavot. Que existe possibilidade de consumir Maaser Sheni mesmo fora de Yerushalayim. Como? Kidrabi Elazar, como Rabi Elazar explica na continuação. O Motzeni Bikurim, excluir os Bikurim, Sheela le'eter bekol moshavot, que é definitivamente proibido consumir Bikurim fora de Yerushalayim. Qual é a fundiça que podemos consumir Maaser Sheni fora de Yerushalayim? Também era Bielazar confundo Rabi Elazar. Minayne Maaser Sheni Shintma, Shepoldino Toafiru Birushalayim. Fala Bielazar, onde sabemos se o Maaser Sheni se impurificou, podemos fazer um resgate desse Maaser Sheni mesmo em Yerushalayim. O conceito é que podemos fazer resgate de Maaser Sheni, se a pessoa está fora de Yerushalayim. Não tem a possibilidade de trazer todas as suas frutas de Maaser Sheni para Yerushalayim para consumi-las em Yerushalayim. A pessoa pode fazer um pidyon, um resgate, transferindo espiritualidade desse Maaser Sheni sobre moedas. Porém, se esse Maaser Sheni entra em Yerushalayim, já é proibido fazer o pidyon. Esse Maaser Sheni deve ser consumido. Por isso, fala Rabi Elazar, qual é a fonte que se o Maaser Sheni se impurificou em Yerushalayim, e é proibido consumir o Maaser Sheni que se impurificou? A Torá falou, biart meru betame. É proibido consumir o Maaser Sheni impuro. Qual é a fonte que podemos fazer o pidyon, o resgate, mesmo em Yerushalayim? Se isso fosse puro, seria proibido. Porém, agora que se impurificou, podemos fazer um resgate. Resgatando esse Maaser Sheni, transferindo a espiritualidade para moedas, é permitido consumir esse Maaser Sheni, mesmo fora de Yerushalayim. Qual é a fonte disso? O Talmud do Mar falou para o Passuk. Kiloto Haseto. Então, fala, aparentemente, que se a pessoa tem muitas frutas, a pessoa não tem como seto, carregar todas as frutas para Yerushalayim. A pessoa faz o Hilu. Faz o pidyon, pegue as moedas e entrega para Yerushalayim em uma certa ocasião. Porém, fala o sábio que seto tem uma outra conotação também. Ve'en se'et el'achilá. Seto significa consumir. A pessoa não pode consumir. No caso, a pessoa que está em Yerushalayim e não pode consumir uma Maaser Sheni porque se impurificou. Você pode fazer o pidyon, o resgate. Shinemar, qual é a fonte disso que seto significa consumir? Vaisar Massot Me'et Panav. Yosef deu para os seus irmãos Massot, refeições. Que você vê aqui, Se'et significa consumo. Isso falou o sábio, por isso o sábio incluiu Maaser Sheni. Isso que o Torá falou Matzot, Matzot Ribá, várias vezes a palavra Matzot inclui as Matzot de Maaser Sheni, que em certas ocasiões pode ser consumido mesmo fora de Yerushalayim, no caso que se impurificou, como vimos. E excluiu Bikuri. Ou seja, se você sabe que incluímos Maaser Sheni, mas que existe uma possibilidade de consumir Maaser Sheni fora de Yerushalayim, uma situação que se impurificou e resgatamos esse Maaser Sheni, então se você sabe que incluímos qualquer Maaser Sheni em Yerushalayim, mesmo Maaser Sheni que não se impurificou, na mitzvah de Matzot, a pessoa pode fazer Matzot disso e vai sendo a obrigação. E excluímos Bikurim, que não tem nenhuma solução, a pessoa não pode consumir Bikurim fora de Yerushalayim. Bem, a questão original era sobre o primo de Rabi Akiva. De onde Rabi Akiva aprende que não podemos fazer matzot de bikurim. Rabi Akiva falou anteriormente que aprendemos um ekesh, uma associação entre matzah e maror. E perguntamos contra isso anteriormente. E agora falou que Rabi Akiva voltou atrás. Sobre isso explica agora. Manshmatlei damar be maaser sheni nafikbe. Quem não sabe que sustenta que podemos fazer matzot de maaser sheni? Rabi Akiva, primo de Rabi Akiva, Rabi Yosef discute com Rabi Akiva. וכמימאת לאו לביקורים ובכל מושבותיכם, ירד עקיב הסקלויו, המצא הפדה של ביקורים, נופסו בכל מושבותיכם, המצא כפוצה קונסומית עם כוקר לוקאו, מזופר את ירושלים, פוצה לזלת פרמצאות, מצווה, הסקלויים וביקורים, שמאמינה, סבידקי, הדר, בקרדקי, ואותו הטרייס, אינו הפרנדס על האחד, ויקש את הסוסמת עם מצא עם מרור. פרים פרימים דמרה, ורביון סגלי, Como vamos explicar para o Rabi Yosef Segeli? Tempo claim ele é remune. Rabi Yosef Segeli foi o sábio que falou que não podemos fazer matzot de Maaser Sheni, mas o Torá fala lechem oni. O pão da pobreza, fala Rabi Yosef Segeli, é um pão que deve ser consumido também quando a pessoa está onen, quando a pessoa está prestes a enterrar um parente falecido no além. E escrevemos Maaser Sheni disso. Pergunta-me a tempo claim ele é remune. Deveríamos excluir Matzah de Bikurim, desse mesmo passuk, Lechemoni, do mesmo que é proibido consumir Maaser Sheni quando a pessoa está onen. Tem proibido consumir Bikurim quando a pessoa está onen. Porque ele teve que aprender um outro passo, Bechomosh Votechem, Bishenechal Beoni. Somente podemos usar matzot que a pessoa pode consumir quando ele está onendo, sofrido, e atzaze. Excluindo os bikurim, Sheenechal, Ela Besimcha, que só pode ser consumido no momento de alegria, como Maser Sheni. Explica como era Savar Lech Rabi Shimon. Rabi Yossi responde como Rabi Shimon. Que o quê? Detalhe como fala a Braita, Bikurim Asurim Leonim, fala tá na cama, a pessoa que é homem não pode consumir bikurim. Bikurim tem que ser consumido no momento de alegria. Rabi Shimon Matir. Rabi Shimon permite uma pessoa que é homem consumir bikurim. Então Rabi Yossi concorda com Rabi Shimon que um homem pode consumir bikurim, não excluiríamos uma matzah de bikurim do pasuk Lechem Oni. Porque o bikurim é sim Lechem Oni, pode ser consumido quando a pessoa está onen. Vamos excluir só uma Maaseh Sheni. Por isso, Rabi Yossi trouxe um outro pasuk Bechol Moshevotechem para excluir bikurim, porque ele é consumido fora de Yerushalayim. Fala, mas Itamar de Rabanan, por que realmente Chaim proíbem para um homem consumir bikurim? Dechtev, como fala o pasuk Lo Tuchal Lechol Bishalecha. A pessoa está proibida de consumir Maaseh fora de Yerushalayim nos seus portões, ou seja, portões fora de Yerushalayim. É uma Maaseh Sheni que se trata aqui. Ve'amar, ele falou, sabe, uma Maaseh Makot, Trumat Yadcha, a continuação do pasuk é também é proibido consumir a Trumá, a oferenda. O que significa a oferenda? É proibido consumir Trumá fora de Yerushalayim. E o Bikurim, se trata aqui dos Bikurim, que é uma oferenda que a pessoa traz para o Kohen também. Deitkaj Bikurim le Maaseh, se resulta que a Torá associou o Maaseh de Ganecha, o Maaseh Sheni, com Bikurim. Para quê? Ma Maaseh Asur Leonen, do mesmo jeito que um Onen não pode consumir Maaseh Sheni, a Bikurim Asur Leonen, também um Onen não pode consumir Bikurim, essa aprende está na cama. Vera Bishimon. Bishimon discute e fala que um Onen, uma pessoa que está prestes a enterrar um parente falecido, sim, sustenta que pode consumir Bikurim, por quê? Truma Karino Rahmaná, porque Torá chamou Bikurim de Truma, oferenda. Para quê? Que Truma, o Bikurim é como Truma, Ma Truma Moted Leonen, do mesmo que um Kohen Onen pode consumir Truma, oferenda, a Bikurim Mutar Leonen, também um Kohen Onen pode consumir Bikurim. Essa é uma coisa que está na câmera, Rabi Shimon. Porém, pergunta a Rabi Shimon, conforme a pergunta de Rabi Shimon, que um Onen pode consumir Bikurim, as premissas, Neide Kesh Leitle, está certo que ele não fez uma associação entre Maaseh Sheni e Bikurim com relação a essa halakha. Simcha Mia Michtav Ktiva Beu, porém a Torá sim escreveu que é necessário consumir bikurim no momento de alegria. Dichti, como citado do Pasuk, Vesamachta Becholatov, a pessoa tem que ficar alegre com todo o bom que Hashem deu para ele, significa a colheita, depois de trazer os bikurim. Então pergunta para como pode ser que um homem, uma pessoa que está sofrida, vai consumir bikurim, algo alegre? Responde a Mra, Ulesman Simcha Odeata, o que a Torá fala que temos que consumir o bikurim em alegria, se fica numa época alegre. É uma alahá geral sobre todo o povo de Israel. Que o quê? Detalhe como fala a Mishnah. Me'atzeret ve'adachak. Entre Shavuot e Sukkot, mevi decorei. A pessoa traz os bikurim e lê o trecho dos bikurim. É um trecho citado no livro de Dvarim, no quinto perek, quinto capítulo. É um trecho que agradece a Hashem por todo o bom que Hashem deu para a pessoa. A pessoa que traz de Bikurim entre Shavuot e Sukkot, que é o momento alegre, é o momento da colheita, a pessoa traz os Bikurim para o Beit HaMikdash e lê esse trecho. Me'achag ve'ad Hanukkah, entre Sukkot e Hanukkah, que a maioria da colheita já foi feita, me'vive no colher, a pessoa pode trazer os Bikurim, mas não deve ler o trecho de Bikurim, que já não é um momento tão alegre assim, a colheita já terminou. Praticamente. Então, fala Rabi Shimon, aprendemos esse passo que essa marca de Cholatov, a pessoa deve ficar alegre com tudo o bom que Hashem deu e trazer os bikurim, e o Kohen pode consumir os bikurim nessa época também. Isso não exclui um Onen, um Kohen que está prestes a enterrar um parente falecido que está sofrido. O passo que fala dessa marca, fique alegre, você traga os bikurim e leia o trecho nos bikurim no momento alegre, no momento da colheita. Depois de Hanukkah, a pessoa não pode mais trazer bikurim, porque a colheita já terminou. Continua, tendo trabalho em outra braita com relação a Hametz. Lechem Oni. A Torá chama matzah mitzvah, a matzah do Lela Seder, de pão da pobreza. Prata, a Torá vem excluir Lechalut u Leashishah. A pessoa não pode consumir com matzot mitzvah matzá cozida e a xixá um grande bolo de matzot. São alimentos muito ricos, muito respeitosos. Mesmo que foi sim misturado com água, não é matzá xirá, porém é feito de um estilo muito rico e já não é mais lehemone. Yachol lo yetze adam yedei chobato ela bepata dra. Se é assim, será que a pessoa deve fazer matzot mitzvah de farinha espessa, farinha de má qualidade? Lehemone, realmente um pão pobre? Talmud Lomar sobre isso fala o pasuk matzot, matzot riba. A Torá fala várias vezes a palavra matzot, como já vimos. A Torá veio incluir outras espécies de matzot, como matzot que foram feitas com farinha limpa, farinha bem fina. Afirmo que matzot é Shlomo. Mesmo que a pessoa fez matzot como Shlomo Amelech fazia, de farinha bem fina, é permitido. Na prática, a Torá incluiu essas matzot, mesmo que não é um pão realmente pobre. Então, por que a Torá escreveu que é um pão pobre se a pessoa pode trazer com farinha fina? Na prata, a Torá sim veio excluir lechalut leashishá. A pessoa não pode consumir na primeira noite de pensa com matzot mitzvah, matzah cozida ou ashishá, um bolo de matzah. Pergunta não, mas imashma de ashishá, lishan de hashivuta. Qual é o sentido que esse nome ashishá significa algo rico, algo importante? Dirti, como falou o pasuk, quando Davi da Melia trouxe a arca sagrada do Arona Brit da casa de uma pessoa chamada Oved Edom Agitim para ir Davi para a cidade de Davi, foi um dia muito alegre. Vai Halek lechol amon Israel. Davi da Melia deu presença para todas as pessoas do povo de Israel. Lemeish vadisham, tanto homens quanto mulheres. Leish, para cada pessoa, halat lechem achat, um pão. Ve espar echat, e um espar, agora vai explicar na frente que é espar. Ve ashisha achat, e uma ashisha. O que significa ashisha e espar? Ve marav chan baraba falou o sábio, espar, significa espar, echar me shisha bepar. Davi da Melech deu para cada pessoa um cesto de um boi, para todo o povo de Israel. Ashisha, significa ashisha, echar me shisha befa. Ashisha é uma abreviação de echar me shisha befa, um cesto de uma efa. Era um pão muito, muito grande, muito, muito especial. Porque você vê que a xixá demonstra algo rico, algo muito especial. A pessoa não pode usar uma xixá como matzot mitzvah em Pesach. O pliga de Shmuel, Abraham Baraba, discute com o Shmuel. Damar Shmuel falou, Shmuel, a xixá é uma outra coisa. Garva de chambra. Fala Shmuel, a xixá significa um barril de vinho. Ele deu um barril para cada pessoa do povo de Israel. Tirti, como falou, passou. Falou o pasuk, a repreensão que Oshéa deu para o povo de Israel. Oshéa, o profeta, falou que Hashem ama o povo de Israel. Porque o povo de Israel, infelizmente, vai atrás de idolatrias. E gosta mais de Hashem Navim, barris de vinho, do que o estudo da Torá. Oshéa repreendeu o povo de Israel. Tem que saber que Hashem, a mesma coisa que Hashishá, fala Shmuel, são barris de vinho. E Davi da Melech deu um barril de vinho para cada pessoa do povo de Israel naquele dia muito festivo. Isso fala que a Gnabi deixou um novo Davi com vocês. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.